Bem-vindos ao podcast Conversas Startup. Eu sou a Wanda de Oliveira, cofundadora da Bantu Makers, e este podcast é uma extensão do nosso meetup Conversas Startup, que por enquanto está em pausa. Neste podcast, a cada episódio de 30 minutos, vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos. São conversas únicas, de um para um, com pessoas que estão a usar a tecnologia, empreendedorismo e inovação para moldar o futuro de Angola, África e quem sabe do mundo. Vamos saber o que os move, como começaram, que dificuldades encontraram, como querem moldar o mundo. Junta-te à conversa. O meu primeiro convidado chama-se Cláudio Silva, é fundador e sócio-gerente da LNL, da plataforma LNL, e ele vai apresentar-se. Olá, Cláudio.
Olá, boa tarde.
Como estás?
Estou muito bem, obrigado, Wanda. Obrigado pelo convite.
Cláudio, vamos começar pelo... Como é que surgiu a ideia do LNL?
O LNL, na sua incepção, no seu início, era um blog em inglês de um grupo de expatriados franceses que viviam cá em Luanda e trabalhavam na Total.
Uau!
Exato, isso, o blog começou, salvo erro, em 2009.
Uhum.
Eu fiz uma amizade com um dos principais escritores do blog, o Thibaud, e eventualmente o contrato do Thibaud cá em Luanda terminou. Creio que estávamos no ano 2011.
Uhum.
E aí o blog ficou totalmente parado. Em 2012, o meu atual sócio ligou para mim. Na altura ainda vivia nos Estados Unidos, estava a viver em Nova Iorque a trabalhar. Ele ligou para mim e perguntou-me se eu estaria interessado em pegar no blog Luanda Nightlife e tornar aquilo algo comercialmente viável. E eu disse que sim, porque eu já era um leitor assíduo daquele blog. Eu tinha um outro blog também de música chamado Caipirinha Lounge, em que eu passava muito tempo a escrever sobre música cantada em português. E depois o próprio Thibaud já tinha-me dado a dica antes a perguntar-me se eu estaria interessado em escrever pelo blog, já que ele tinha saído de Angola. Long story short, eu disse ao meu atual sócio, ao Thibaud, que eu queria começar a escrever para o blog, para o Luanda Nightlife. E um ano depois, eu e o meu sócio vimos que aquilo poderia mesmo ser comercialmente viável.
Uhum.
Que não bastava só estar a escrever artigos a partir de Nova York com base no que a minha malta aqui fazia e com base nas fotos e pequenos textos que eles me enviaram.
E quem eram os principais, neste caso, sendo que o blog começou por um expatriado, vejo que o público-alvo era inicialmente...
Totalmente.
Pessoas expatriadas.
Sim,
e neste caso, como é que vocês viram que havia potencial também para o público aqui mais local?
Exato. Bom, quando peguei no blog, comecei a escrever e daí, eventualmente em 2013 eu mudei-me para Angola por causa do LNL. Aí nós vimos, ok, isso aqui pode mesmo ser um site a sério.
Uhum.
Mas para tal, tínhamos que mudar totalmente o foco do site. Ou seja, já não poderia ser simplesmente um blog direcionado para a malta expatriada que estava cá a viver.
Uhum.
Aquilo era um blog em que todos os posts eram em inglês, era cerca de um parágrafo ou dois parágrafos de um post em inglês.
Uhum.
Só. Então eu liguei para o Thibaud e perguntei: Thibaud, mas é que nós vamos fazer disso uma coisa, uma empresa mesmo? O que é que tu achas? Queres alguma parte, alguma porcentagem? Ele disse: não, eu não quero nada, não vou voltar para Angola. Eu só quero que vocês não apaguem nada que está escrito no blog. A gente não apagou até hoje, é possível ver lá artigos de 2009. E o nosso foco desde então, quando formamos a nossa empresa, no guichê único da empresa em 2013, foi transformar todos os posts em posts bilíngues. Tinha que ter português e tinha que ter inglês, porque vimos que não íamos conseguir sustentar a empresa com um mercado feito apenas por expatriados, principalmente porque estamos a viver em Angola. E o nosso público é quase todo angolano. Hoje em dia o LNL é lido maioritariamente por angolanos e malta viver cá em Angola. Então, o foco total, o foco do LNL deixou de ser para expatriados e começou a ser para angolanos, porque os angolanos também estão curiosos onde comer, onde visitar, onde beber um copo, onde dançar. em Angola.
E quais foram as dificuldades ou os desafios que vocês encontraram para trazer mais parceiros para a plataforma? E também, conta-nos um pouco sobre o vosso crescimento. Como é que vocês conseguiram? Quais são as estratégias que conseguiram implementar para conseguirem serem mais conhecidos pelo público?
Primeiros desafios foram de ordem burocrática, como iniciar uma empresa em Angola. Felizmente, naquela altura, o guichê único já estava a melhorar um pouco o seu desempenho, então conseguimos criar a empresa de forma mais ou menos rápida. Segundo desafio, vimos logo que tínhamos de ter acesso a financiamento nenhum. O Lanel foi começado com um empréstimo de $3,000 de amigos e familiares, principalmente familiares. Terceiro desafio, não existe ou não existia em Angola a cultura de reviews, de apreciações críticas. Até hoje é raro. Não há apreciações críticas de filmes, de música, não havia de restaurantes, não há de cinema, não há de álbum. Se alguém lança um álbum lá fora, em muitos países, tu tens sites totalmente dedicados a reviews, Pitchfork, etc. Sai um filme no cinema, tu tens sites, user generated ou não, totalmente dedicados a reviews de filmes, né? Tens críticos de filmes. Quando vais para comer fora, na África do Sul, tu vais a sites com críticos de restauração ou pessoas normais que estão a escrever sobre a sua experiência num determinado lugar. É assim que depois que existe o Yelp, TripAdvisor, Hotels.com, Booking.com.
E foi isso que vocês começaram a fazer, estas críticas aos restaurantes, aos hotéis.
Exatamente, porque faltava informação. É um desafio porquê? Porque cá não era comum. Então levámos com muitos comentários do género: são invejosos, não sabem do que estão a falar, etc. Mas ao longo desses anos, estamos em 2019, nós abrimos a empresa em setembro de 2013, mais de 5 anos que estamos aqui. Hoje é muito mais comum ver reviews nos portais.
E houve assim algum caso mais estressante de algum proprietário de algum restaurante ou hotel que ficou muito zangado, tentou processar-vos ou alguma coisa parecida?
Um restaurante com sonhos. E é um país que não tem legislação necessariamente sobre empresas de internet, sobre o conceito de apreciações críticas, mas como o caso foi tão descabido e a evidência é tão clara, bom, até agora não está a dar em nada, né? Já fomos várias vezes chamados.
O processo ainda está em tribunal?
O processo ainda está em tribunal. Nós fomos processados no ano passado. Nem foi no princípio, foi há pouco tempo.
Foi há pouco tempo.
No ano passado, no fim do ano 2017, salvo erro.
Mas isso é quase como um bom sinal, quer dizer que se neste caso os proprietários destes estabelecimentos dão-se o trabalho de gastar dinheiro em advogados para vos processarem, quer dizer que a vossa plataforma tem um poder de influência no público.
É verdade, sim, nós temos visto isso ao longo dos anos. O nosso poder de influência tem crescido ao longo dos anos. Por outra, as redes sociais também têm dado um impulso muito grande ao conceito de apreciações críticas, também têm dado um impulso muito grande no número de leitores que nós temos no site. Não passou despercebido que o Facebook também mas há algum tempo criou um outro tab de reviews, e tu podes fazer reviews de restaurantes tu próprio.
Exatamente.
Então é um conceito cada vez mais universal.
E eu vejo que vocês têm um grande poder, usam muito bem as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook. Eu não estou tanto no Facebook, mas vejo no Instagram a maneira como vocês utilizam. Que dicas é que podes dar a quem está a começar agora um negócio, principalmente na área digital, uma plataforma digital, ou seja, como é que eles podem usar o poder destas redes sociais hoje em dia para alavancarem os seus negócios, para crescerem, principalmente quando estão a começar quase com capital muito, muito limitado?
O mais importante é conteúdo de qualidade. Nós também começamos com capital extremamente limitado, mas o nosso conteúdo era de qualidade, ou é de qualidade. As pessoas querem ir ao nosso portal para terem informação que eles consideram justa e fidedigna. Sem conteúdo não há mais nada. O mais importante é o conteúdo. é o conteúdo que alimenta o Facebook, é o conteúdo que alimenta o Instagram. Pode ser conteúdo escrito, ou conteúdo fotográfico, ou conteúdo em vídeo. Se temos um conteúdo de qualidade, o resto segue. Depois, é necessário perceberes bem de onde é que estão a vista os leitores e porquê. A grande maioria dos leitores do LNL vem do Google, dos search engines, porque nós temos um SEO muito bom.
Uhum.
Quando pesquisas um restaurante ou um hotel, normalmente, entre os três
primeiros resultados... O que é isto do SEO? Vou-te parar aí para SEO, explicar rapidamente a quem não sabe nada sobre isso.
Search Engine Optimization, quer dizer que o Google tem robôs, digamos assim,
uhum,
a ler o teu conteúdo toda hora. Quantos mais sites fazem link com o teu conteúdo, com o teu site, melhor é o teu ranking, é a tua classificação aos olhos do Google.
Uhum.
Quanto mais alta é a tua classificação, mais em cima nos resultados apareces. Então a LNL quase sempre aparece entre os primeiros três resultados para pesquisas que têm a ver com restaurantes, hotéis, bares em Angola. Isso faz com que muita gente vá ao nosso portal porque faz pesquisas no Google, por exemplo, para um restaurante qualquer. A seguir ao search engines, aos motores de busca, estão são as redes sociais, principalmente o Facebook. Apesar, nós no princípio do LNL negligenciamos o Instagram. Hoje o Instagram é o nosso canal que mais cresce.
Uhum.
A gente está a ganhar cerca de 100 seguidores cada dois dias. Eu acho que as pessoas estão a usar cada vez menos o Facebook, por uma série de razões,
uhum,
e estão a usar mais o Instagram. É muito importante nós conhecermos o nosso público, o nosso conteúdo.
Exatamente.
No mundo de comida, chefes, restaurantes, o Instagram é o meio mais importante, muito mais que o Facebook.
Uhum.
Mas o LNL tem 185 mil likes no Facebook e apenas 26.700 para aí no Instagram.
Uhum.
Mas agora o Instagram está a crescer mais rápido. Então, durante algum tempo, o Facebook é que dava mais, mas agora está a começar a mudar,
uhum,
um pouco.
E ainda no foco do conteúdo, porque, uhum, bem mencionaste, conteúdo de qualidade é muito, muito importante. Para aqueles que estão agora a começar ou têm uma ideia e querem começar a lançar essa ideia, na parte da criação de conteúdo, que conselhos é que podes dar para que estas pessoas que nunca se calhar criaram conteúdo na, uhum, sua vida, como é que elas podem começar a criar esse conteúdo?
Ler muito. Se não estão a inventar a roda, então quer dizer que esse conceito já foi feito lá fora. Então, pegar nos muitos recursos que nós temos na ponta dos dedos, nos telefones,
e ler... Nosso tio Google.
Exatamente. E ler o que eles estão a fazer. Nós fazemos isso todos os dias. Nós lemos Time Out, Infatuation, Eat Out da África do Sul, vamos ler blogs do Quênia, vamos ver sites parecidos na Austrália, no Brasil, Estados Unidos, para saber como é que se faz e como é que nós podemos melhorar, porque a melhora tem que ser constante. O nosso público cá em Angola ou lá fora tem que saber que nós estamos sempre com conteúdo atualizado e estamos a comunicar como os outros lá fora comunicam, estamos sempre na vanguarda.
Uhum.
Mesmo se eu não sei nada sobre o assunto, eu tenho que fazer uma pesquisa exaustiva. E muitas vezes quando estou no telefone, estou a ver o que é que os outros canais parecidos com o nosso estão a fazer, e assim é uma forma de aprendermos a linguagem, a forma de fotografar, a forma de escrever, a forma de comunicar sobre comida ou viagens.
Agora queria entrar aqui um bocado mais para a parte da tua equipa, porque, uhum, eu acredito que aquilo que faz realmente uma ideia vencedora, seja ela qual for, seja de que setor, é a equipa,
uhum,
que vai executar essa ideia, porque com certeza mais pessoas por aí já devem ter pensado num conceito semelhante ao LNL para, uhum, implementar em Angola e não deu certo, se calhar começaram também com um blog, mas não sucederam. Quem é a tua equipa? Quantas pessoas são neste momento na tua equipa? E quais são aquilo que tu consideras as competências vencedoras?
Uhum. Nós somos três a trabalhar full-time, digamos assim, no LNL. Sou eu, sócio-gerente, é a Neir Souza, gestora de eventos, e é a Winnie Carmo, gestora de conteúdos. As nossas receitas vêm de duas principais fontes: publicidade online, tem a ver com conteúdo, não são banners, mas sim conteúdo escrito, e eventos como Angola Restaurant Week ou na Cocktail Week, etc. São as marcas cá em Angola que querem atingir o nosso público, jovens de 25 a 35 anos de idade com algum poder de compra, que patrocinam os eventos pela ANAL, que pagam publicidade no portal. Podem ser empresas bancárias, seguradoras, podem ser restaurantes e hotéis, podem ser companhias aéreas, etc. Sem essas duas pessoas, o ANAL não ia funcionar. Quando eu comecei a empresa, fazia tudo sozinho e era totalmente exaustivo. Não era saudável, havia mais possibilidade de tu fazeres erros, cometeres erros, e o trabalho, a qualidade do trabalho sofria. Então, quando eu fui buscar a Nair, fui buscar a Winnie, número um, tirou-me muito trabalho das costas, um peso enorme. Número dois, elas também são muito boas no que fazem.
E como é que as encontraste? Porque encontrar talento é talvez um dos maiores desafios, não só para as startups, mas também para as grandes empresas.
Exatamente. A Winnie veio ter comigo porque era leitora do portal, e a Nair também veio ter comigo, porque nós, periodicamente, quando vimos que eu não ia conseguir escrever tudo, começamos a contratar freelancers, pessoas que nós pagámos para ir comer fora, escrever um artigo em português e inglês para a sua experiência. Isso é que alimenta o site. E depois, a dada altura, a Winnie veio ter comigo e começou a gerir a parte do conteúdo. Depois a Nair, também, que já, com quem eu já tinha lidado como cliente ou parceira, ela trabalhava num hotel aqui na capital, saiu do hotel também porque estava farta daquilo e decidiu fazer uma coisa que tem a ver com a paixão dela. Nós os três somos apaixonados por esse mundo, então nós os três trabalhamos longas horas por salários muito abaixo do mercado. Porque acredito, é uma startup, a gente acha que vai crescer e que vai conseguir pagar salários com dignos. Mas os freelancers também, são 20 freelancers, ganham por artigo, mas também não são rios de dinheiro, fazem isso também por amor a este mundo de gastronomia e viagens. Não, e quando nós contratamos os freelancers, também fazemos anúncios no nosso próprio Facebook. Como conteúdo é de qualidade, também estamos a atrair leitores de qualidade que acreditam no projeto. Eu sempre fui cético também em termos de encontrar talento cá, mas cada vez compreendo que existe aqui talento.
Exatamente.
Mas é difícil encontrar muitas vezes.
Muitas vezes.
E se a malta é arrojada, eles vão ter contigo, como aconteceu comigo.
Exatamente.
Com muita sorte.
E falaste muito bem. E já agora, para quem quiser trabalhar com a LNL, já sabem, tem que ser arrojados e tem que ir ter com o Cláudio.
Ou mandar um e-mail para
a mandar um e-mail para
a empresa. Ou então aproveitar quando a gente faz o recrutamento.
Exatamente.
Fazemos tudo isso online.
E como é que estas pessoas podem mostrar o seu trabalho?
A gente pede sempre exemplos de escrita.
Exemplos de escrita.
Exatamente. Convém também ter algum interesse, obviamente, em gastronomia e turismo. Convém saber minimamente que é uma cebola.
E já agora, de onde, vamos voltar aqui um bocado ao início, de onde surgiu este teu interesse, esta tua paixão por gastronomia? Tiveste aqui, mencionaste, começaste com o teu blog Caipirinha Lounge. O que era isso do Caipirinha Lounge?
Eu sempre gostei muito de escrever. Caipirinha Lounge era a minha forma de mostrar ao mundo que também se faz boa música nos países onde se fala português. Naquela altura, 2007, 2008, havia muitos blogs, estavam a surgir os blogs MP3 que divulgavam música de qualidade, ou talvez ilegalmente. Havia muitos downloads de música na net, e havia blogs e plataformas especializadas em música diferente, que não era pop, não era rap, era coisa, ou podia ser rap, mas qualidade elevada. Havia blogs de música de música francesa, de música espanhola, mas não havia nada em português. Então criei um meu site também para mostrar que aqui em Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Portugal, também se faz música de qualidade. Foi assim que surgiu. Foi só o meu amor por escrita, o meu amor de música, pela música. Eventualmente, ainda na universidade, eu comecei a me interessar pela cozinha. Comecei a cozinhar cada vez mais. E eu sempre gostei de viajar, desde que era criança mesmo. Desde que eu sou pessoa, eu gosto de viajar. Eu gosto de comer.
E qual é o teu prato que podes considerar é a tua especialidade?
Cozinho pato muito bem, peito de pato. É um dos meus pratos preferidos para cozinhar. Sou muito bom com galinha também. Posso comer galinha todos os dias. Porque é um ingrediente versátil, fácil de cozinhar. Mas podes fazer coisas diferentes.
Isso é ótimo, tens que organizar um evento só para nós provarmos os teus dotes culinários.
E depois fazer reviews.
E depois fazermos reviews, exatamente. Queria voltar aqui à parte do financiamento, porque se calhar é aquele tema que todo empreendedor quer saber. Já disseste que vocês começaram com capital de família, amigos, e até agora conseguiram fazer algum angariamento de algum investidor local ou estrangeiro, ou continuaram a fazer aquilo que se chama bootstrapping, ou seja, continuaram a criar através do vosso negócio as receitas necessárias para continuarem a sustentabilidade?
Pela primeira vez, depois de 5 anos de atividade, estamos em negociações avançadas com investidores estrangeiros que vivem cá.
Ótimo, ótimo. Estamos a falar de anjos de negócio, business angels ou venture capitalists, ou estamos a falar de organizações?
Não, são investidores independentes que, para além de investirem com algum capital, vão investir também com o seu know-how.
Isso é ótimo.
Nessa área. Mas antes disso, tudo que nós, a maioria das receitas que nós fazíamos, punhamos de volta na empresa.
Isto é importante, estás a dizer, porque principalmente no nosso contexto em Angola, o pessoal quer criar uma empresa, fazer muito dinheiro, começar a comprar casa, carros, viver a boa vida.
Não funciona assim.
E é preciso fazer este passo, que é reinvestir.
É reinvestir na empresa, exatamente. E a gente, eu sou um pouco paciente demais, que é uma das coisas que as pessoas criticam. Nem sempre dou o passo tão largo como as pessoas gostariam de ver, mas eu acho que esse approach está-nos a colher frutos agora, porque sentimos que estamos sólidos, não temos dívidas gigantes, não temos qualquer tipo de encargo financeiro enorme que debilita a empresa. Conseguimos estar de pés com os nossos próprios dois pés, sem qualquer tipo de empréstimo bancário. E agora está a surgir interesse de investidores. Então estamos num bom lugar agora para fazer o próximo salto. Ganhar melhores salários, crescer a empresa com mais mão de obra, com mais pessoal, com talento aqui. Para ajudar essa nossa equipa minúscula de 3 pessoas.
E como é que foi que chegaram estes investidores? Foram eles que chegaram
a
abordar-vos? Ou vocês é que puseram um anúncio por aí a dizer que estamos à procura de investidores?
Eles é que nos abordaram, e o timing foi interessante, porque nós internamente, entre os sócios, já estávamos a debater isso há algum tempo, a dizer que, olha, esse ano temos mesmo que ter aqui uma infusão de capital, está na altura de darmos o próximo salto, já não podemos só depender do que a gente faz em receitas. E felizmente, por qualquer sorte enorme destino, apareceu esse grupo de investidores que disse, olha, nós estamos interessados, abordaram-nos no fim do ano passado a dizer que estavam interessados em investir na empresa.
O LNL também é uma plataforma que agora já não está só limitada a reviews e conteúdo para Angola e de Angola. Já tem também conteúdo para outros países, não só outros países em África, mas também na Europa. Este é o próximo passo. Vocês querem escalar isto a escala global? É o vosso, é a vossa ambição, é a vossa visão para o futuro? Queres partilhar aqui um bocado connosco?
Nós fazemos reviews de qualquer destino que tenha ligação direta aérea com Luanda. Então, o objetivo é, tu como angolano, tu como residente em Angola, que tens o LNL no teu bolso, seja como app ou como website, tens que poder aterrar num sítio que tem voo direto para Luanda e abrir a app e ver quais são as nossas sugestões para tu, onde comeres, onde bebes um copo, onde dormires, o que fazer nestas cidades. Daí o nosso foco em países como Namíbia, África do Sul, principalmente Cape Town, Portugal, principalmente Lisboa e Porto, Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E o objetivo é crescer, mas primeiro na SADC. Uma vertente é estar no bolso para cada, é estar presente em cada destino com voo direto para Luanda. Outro objetivo a longo prazo que nós temos é também termos LNLs locais, LNL Moçambique, LNL Botswana, LNL Namíbia, esses países que ainda até agora não têm visto uma plataforma parecida à nossa. Então não diria que a nossa ambição necessariamente é global, porque há muitas plataformas parecidas à nossa lá fora, com muito mais força e pujança, por exemplo, a Timeout. Nos Estados Unidos tens a Infatuation, mas sim regional. E eu ainda acho que nós podemos nos sustentar com um foco aqui mesmo só nessa DEC, porque o mercado angolano está praticamente virgem. Temos uma classe média praticamente inexistente, somos 30 milhões. A classe média está começando a crescer, mas ainda é quase inexpressiva. Nós aqui nos contentamos ainda com um leque muito limitado de serviços, que tem muito espaço para crescer. Aqui não temos ainda cartões de crédito, como não temos ainda uma série de serviços que já se tem na Namíbia, na África do Sul, etc. Então, o foco é mesmo é regional. Primeiro nacional, depois regional.
Agora aqui um bocado para... um bocado mais na parte também de aconselhamento, podemos dizer, aos outros empreendedores, os que já começaram e os que ainda não começaram. O que é que tu queres passar para estes empreendedores, principalmente os que estão a começar? Que conselhos é que darias? Se tivesse que dar um único conselho, que conselhos é que darias?
Procurar conhecimento. Isso engloba ler, pesquisar sobre como é que as coisas são feitas noutros países. O que é que torna outros startups neste teu ramo successful? O que é que os torna, como é que se diz successful em português?
Bem-sucedidos.
Exatamente. O que é que os torna bem-sucedidos? Quais são os fatores que os tornaram bem-sucedidos? O que é que eles estão a fazer? Como é que o público está a reagir às iniciativas deles?
Tens isso, algum livro que recomendes, algum livro que achas que te ajudou a perceber, ou melhor, a perceber e a gerir melhor a tua própria empresa, que te inspirou a fazer melhor o teu trabalho?
Eu tenho um livro da Ayn Rand, que é uma escritora muito polémica, porque as pessoas associam a Ayn Rand ao libertarianism. Mas ela escreveu um livro chamado Atlas Shrugged e Fountainhead.
Isto tem um título em português?
Não conheço o título em português. São grandes livros, calhamaços, que ela escreveu. E a maioria das teorias dela já foram... teorias políticas dela já foram debunked, já foram rejeitadas. Mas o que eu aprendi deste livro é que é possível e importante tu seguires o teu próprio caminho, apesar dos, entre aspas, haters. Por exemplo, aqui em Angola, principalmente... Eu sou uma pessoa que fui estudar fora quando era jovem, e a sociedade espera de ti um trabalho na Sunda Angola, um trabalho no banco. E eu acho que muitos dos meus amigos cá, que também foram para esse caminho de empreendedorismo, levaram com isso na cabeça. Exatamente. Porque não tens no banco, porque não tens na Sunda Angola, porque não tens no, porque não és advogado, etc. Então, é preciso alguma coragem e alguma loucura, no bom sentido, de sair desta corrida e forjar o teu caminho. E aí esse livro do Fountainhead e do Atlas Shrugged, da Ayn Rand,
que depois nós vamos deixar por escrito no nosso podcast, depois podem ver.
Eu li esse livro talvez muito jovem e fiquei logo impressionado com as ideias dela, e depois cresci um pouco e vi que algumas ideias dela são muito extremas, mas mensagem principal de tu teres coragem de seguir o teu próprio caminho foi muito importante.
Até porque começar uma empresa é um ato de coragem, e não é para todos. Agora, uma onda enorme de falaste de empreendedorismo e startups, mas no fim do dia não vai ser para todos. Vai ser só para aqueles que têm, para já, este primeiro ato de que é começar realmente e deixarem-se só da fala, e depois terem também a coragem de fazerem os sacrifícios necessários, receber salários abaixo da média, reinvestir os lucros da empresa, dos lucros novamente na empresa, e em vez de irem gastar noutras coisas.
Exatamente.
Não é um caminho fácil.
Muita gente tem a ideia que empreendedores trabalham pouco, só que a gente não temos horários, mas isso quer dizer que sábado e domingo podes ter que trabalhar. Ou seja, não tens uma hora para sair de trabalho, porque são 15 horas ou são 17 horas e acabou o meu dia. Os dias podem ser intermináveis, todos os dias são completamente diferentes um do outro. Então é um estilo de vida um pouco inconvencional.
Estamos quase a terminar o nosso tempo, mas ainda temos aqui alguns minutos e queria perguntar-te qual foi o melhor conselho que já recebeste?
O melhor conselho que eu já recebi foi a necessidade de delegar.
Uhum.
Que é preciso delegar.
Isso é bastante importante.
Isso mudou a minha vida em termos de empreendedor, porque eu vi que se eu não sei fazer uma coisa,
não dá para fazer
tu sozinho. Alguém sabe fazer essa coisa, então fala com essa pessoa, delega.
E porque normalmente nós só falamos de sucessos, quero ouvir, consegues partilhar connosco pelo menos 1 a 3 fracassos durante este teu percurso até agora?
Sim, à vontade. O primeiro fracasso grande foi o Benguela Restaurant Week. Nós queríamos fazer que tentámos crescer muito rápido. Fizemos o Luanda Restaurant Week em 2014, correu bem, mas em 2015 queríamos fazer um Restaurant Week em Benguela, na província de Benguela, com restaurantes em Benguela, Lobito e Catumbela.
O que correu mal
fracasso
em Benguela?
Fracasso total. O público não sabia, a imprensa não queria saber. Eu estava sozinho, aí bati portas de restaurantes que nunca ouviram falar da nossa empresa, que não sabiam que aconteceu um evento similar em Luanda. Então foi praticamente um não evento, tanto que fizemos agora o Restaurant Week em Benguela desde 2018, correu muito bem, mas chamamos aquilo o nosso Restaurant Week inaugural em Benguela, porque o 2015 foi um não evento. Esse foi um grande fracasso.
E como
fracasso.
É que superaste isso? Como é que te mantiveste otimista e entusiasmado para continuar a dizer que não, isto só foi, não é o fim, é simplesmente uma curva?
Porque acreditamos até hoje no projeto do Restaurant Week. É um projeto que também tem uma vertente social. A gente faz uma doação. Cada menu Restaurant Week vendido, 500 contos e vai para uma casa de caridade. A moda pegou cá em Luanda, e se pegou cá em Luanda, acreditamos que o povo benguelense também ia gostar de comer nos restaurantes mais caros da província a preços mais acessíveis. Mas vimos quais foram os erros, falta de organização, tudo feito por cima da hora, e começamos a planear o último Restaurant Week lá com muito tempo de antecedência. Fomos lá várias vezes conhecer as pessoas, conhecer os donos dos restaurantes, conhecer os hotéis, criar uma relação com eles. E agora, quando a gente voltar para Benguela, até somos recebidos pela malta do governo provincial que lida com turismo. Já temos uma relação sólida com a malta lá em Benguela, que é muito fixe para nós. Já não estamos
Isso só... é ótimo, ter Exatamente. Esta relação com as instituições governamentais.
Exatamente. Já não é só Luanda Nightlife. A gente já não gosta de usar o nome Luanda Nightlife. A gente só quer usar LNL.
Exatamente.
Para tirar aquela carga toda que chegaste em Benguela. Ah, são de Luanda.
São
de
Luanda.
Exatamente.
e este ano temos vários eventos do LNL a acontecer.
Temos,
novamente
sim,
não só o Restaurant Week, que agora já não é só Luanda, tem várias províncias. Temos o Cocktail Week.
Exatamente,
também
vamos ter vários aqui na cidade de Luanda, mas também queremos levar para Benguela. Vamos ter os prémios LNL, onde vamos premiar finalmente num evento os melhores restaurantes e hotéis do país, já não é só Luanda. Vamos ter mais jantar, 5 chefes, 5 pratos, 5 vinhos, com vinhos sul-africanos, vinhos italianos, tudo corre bem, vinhos portugueses. E vamos ter outros eventos que vamos anunciar.
Vocês também lançaram uma nova plataforma, o menu cultural, certo?
Exatamente.
Houve esta necessidade de separar estes outros eventos da plataforma LNL.
Exato, porque a gente muitas vezes as pessoas perguntavam-nos o que é que se faz em Luanda. Com a LNL nós só conseguimos responder à parte gastronómica. Com o menu cultural já podemos responder à parte cultural.
Que é que e já há eventos suficientes a acontecer?
Só hoje é um concerto do Gonçalo Clinton no Memorial Agostinho Neto, há exposições de arte. O que nós temos visto é que há muita coisa para fazer em Luanda. Todos os dias, de segunda a domingo.
Então, para quem não sabe,
menu cultural
continua a queixar-se que não há coisas para fazer em Luanda, pelo menos podem ir ao menu cultural e pôr nos calendários os eventos.
Lá tem mesmo um link para o Google Calendar, podes ver o evento, cagar no link.
Isso é ótimo, é muito prático.
Exatamente.
Cláudio, para terminar, que pensamento ou o que é que gostarias de dizer aqui a este público que provavelmente maioritariamente são jovens empreendedores ou que querem ser empreendedores, o que é que queres deixar?
Bom, Angola tem muitos problemas e o principal foco do empreendedorismo é resolver problemas, criar soluções para problemas e melhor ainda se essas soluções forem lucrativas.
Exatamente.
Num país como o nosso, obviamente estamos aqui a falar, mas nós também tivemos muito privilégio em estudar fora e etc. Isso moldou muito a pessoa que eu sou hoje, mas mesmo assim num país como Angola com tantos problemas é possível criarem soluções, então fazemos uma lista de problemas, ver quais são as soluções e como é que eu posso fazer dinheiro com isso, como é que eu posso ajudar um número grande de pessoas com isso.
Exatamente.
E isso é um caminho para sair
muito. Usando tecnologia, que...
Isso ajuda muito.
É a parte que ajuda na parte da escalabilidade.
Exatamente.
E a chegar a mais pessoas. Embora ainda temos alguns desafios na nossa estrutura tecnológica do país, mas que as coisas vão avançando.
Sim, cada vez mais pessoas têm telemóveis, mesmo que seja, vemos o exemplo do Quênia com a M-Pesa, por exemplo, de pessoas que fazem transações bancárias com telemóveis que nem são smartphones, são
mesmo
só com SMS. Então, temos que criar soluções adequadas ao nosso contexto e à nossa realidade.
Exatamente, nós temos não estaremos só a resolver um problema em Angola, porque muitos dos nossos problemas são transversais a muitos países africanos.
Sim.
E uma das minhas frases favoritas para quem costuma falar comigo é dizer que nós vivemos num continente de 1 bilhão de oportunidades. Então não vamos deixar passar essas oportunidades. Cláudio, muito obrigada pelo teu tempo
e
por esta conversa. Espero voltar a ter-te mais à frente para... Agora eu fui-me lembrando de mais coisas que eu queria te perguntar.
Okay.
Com certeza vão ficar e com certeza da próxima vez que vamos falar o LNL já vai estar num outro patamar, não tenho dúvidas.
Espero que sim.
E muito sucesso para ti e para a tua equipa. E que continues a fazer este excelente trabalho que é divulgar o que é que há para aí para a gente fazer e para, para onde ir.
Okay.
Obrigada, Cláudio.
Obrigado.
Nós ficamos por aqui neste episódio. Espero que esta conversa tenha sido útil, espero que tenha sido inspiradora, espero que tenha sido uma janela que mostra que há bastantes oportunidades ainda para podermos aproveitar, ainda há muitos desafios para podermos resolver e que resolvendo estes desafios não estaremos só a resolver um problema local, mas quem sabe um problema regional, um problema global. Se gostaram deste episódio, subscrevam para mais. Deixem um comentário, o vosso like em qualquer sítio onde ouçam o podcast, porque esta ação vai ajudar a espalhar a mensagem e chegar a mais pessoas. Eu volto no próximo episódio, os nossos episódios serão mensais, então até a próxima para um Conversas Startup Podcast.